estados do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, proteção aos idosos.
Operação de combate à violência e crimes contra a população idosa prende quase 500 pessoas. Luana Karen.
A operação contou com 10 mil policiais civis dos 26 estados e do Distrito Federal.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aumento do PIB, da produção da indústria.
Crescimento das vendas no comércio e serviços e geração de empregos.
Dados mostram que a economia do Brasil está se recuperando dos efeitos da pandemia. Daniele Popov.
Os programas emergenciais criados pelo governo para ajudar a população são peça fundamental como pagamento do auxílio emergencial.
Vamos falar que a Black Friday foi a primeira data do comércio com aumento de vendas neste ano.
E que lojistas tiveram suporte dos Correios para enviar produtos comprados pela internet.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Quase 500 pessoas foram presas por suspeita de violência e crimes contra idosos.
Esse foi o resultado da Operação Vetos, que é realizada desde outubro e investiga o aumento de mais de 70% no número de denúncias de maus tratos contra idosos durante a pandemia.
Mais de 12 mil denúncias foram investigadas.
A operação foi realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e Polícia Civil dos estados e do Distrito Federal.
Há dois meses, quando começou a Operação Vetos, a violência contra o idoso está na mira das autoridades de segurança de todo o país. A operação, deflagrada nesta sexta-feira, começou no dia 1º de outubro, dia do idoso. Nesses dois meses, foram apuradas mais de 12 mil denúncias, que resultaram até agora na prisão de 495 agressores. Os estados com maior número de operações foram São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, a operação contou com 10 mil policiais civis dos 26 estados e do Distrito Federal.
Hoje é um dia que marca uma das operações mais complexas da história da polícia e dos órgãos de segurança pública no combate à criminalidade que afeta os direitos básicos humanos e a dignidade da pessoa idosa.
Com a pandemia de Covid-19, as famílias passaram muito mais tempo juntas em casa e os crimes mais que dobraram. De janeiro a setembro, as denúncias cresceram 71,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O coordenador-geral de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Rafael Caldeira, destaca que com a operação, muitas delegacias conseguiram zerar a lista de casos a serem investigados.
A operação ela tinha como grande objetivo dar uma resposta nacional para esse tipo de crime. Diversas delegacias em diversos estados que estão trabalhando hoje apurando as denúncias que estão chegando. Isso talvez tenha sido uma das maiores conquistas aí da operação.
Só nesta sexta-feira foram atendidas mais de 1.500 vítimas e 45 pessoas foram presas. Para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, o número de prisões ainda é baixo, porque muitos casos têm penas menores. Por isso, o governo está preparando um pacote de medidas de proteção aos idosos. Entre elas, vai enviar ao Congresso Nacional projeto para endurecimento das penas. A ministra pede para que todas as violências sejam denunciadas.
Denuncie, nós temos um WhatsApp, fale conosco por meio do nosso WhatsApp. Nós temos o Disque 100. Idosos, vocês não precisam ficar refém de filhos agressores, de netos agressores, de vizinhos agressores. E vocês que sabem de algum idoso no Brasil que está vivendo um ciclo de violência, que está numa situação degradante, por favor, nos procure.
Qualquer denúncia pode ser feita de forma gratuita e anônima pelo Disque 100 e agora também via WhatsApp, com uma mensagem para o número 61996565008. Reportagem Luana Karen.
A Companhia Energética de Brasília, SEB, foi arrematada hoje por mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais.
Agora, a distribuição de energia na capital do país ficará a cargo da iniciativa privada, que deve investir 5 bilhões de reais para aperfeiçoar o serviço a 3 milhões de consumidores.
O projeto de concessão foi estruturado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e teve a participação do Ministério de Minas e Energia.
Três empresas disputaram lance a lance a distribuidora da Companhia Energética de Brasília até a batida do martelo. O lance vencedor foi da Bahia Geração de Energia, que arrematou a estatal por R$ 2.515 milhões. O valor mínimo de venda era de cerca de R$ 1.400 milhões. A privatização foi estruturada pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do banco, Gustavo Montezano, ressaltou que a desestatização é o caminho para um crescimento sustentável no país.
Essa concessão, ela, além de gerar 2,5 bilhões no caixa do Estado, ele vai trazer 5 bilhões de investimentos para a região e são 3 milhões de pessoas afetadas. Uma amostra contundente de que a desestatização é o caminho para o crescimento sustentável do Brasil.
O presidente da Neoenergia, Mário Ruiz Tagli, destacou que a prioridade é levar um serviço melhor para a população.
Investir para melhorar a qualidade.
O Ministério de Minas e Energia participou ativamente do processo de privatização da SEB. Segundo a secretária executiva do Ministério, Marisete Pereira, o governo federal vai continuar oferecendo as condições para privatização de distribuidoras de energia.
O governo federal tem feito todos os esforços para que esses leilões de fato tenham êxito, que atraia investimentos, que eu acho que o país está num momento que precisa de investimentos.
A empresa vencedora atua no Brasil desde 1997, estando presente em 18 estados. Reportagem Cleide Lopes.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que a economia do país cresceu 7,7% entre junho e setembro, a maior alta da história.
E é reflexo de outros dados divulgados recentemente, como geração de empregos, altas consecutivas nos setores de comércio e de prestação de serviços e retomada na produção industrial.
Depois de meses difíceis para a economia brasileira por conta da pandemia de Covid-19, os resultados indicam sinais de recuperação.
No comércio, na prestação de serviços, na indústria, nas novas contratações, nos mais diversos setores é possível perceber que a economia voltou a ganhar fôlego nos últimos meses, mesmo com a pandemia do coronavírus. Para o economista José Luiz Pagnussá, da Escola Nacional de Administração Pública, os programas emergenciais criados pelo governo para ajudar a população são peça fundamental, como o pagamento do auxílio emergencial.
Que garantiu que a população se mantivesse no período de isolamento, no período em que muitos perderam os seus empregos ou tiveram salários reduzidos, foi o auxílio que o governo proporcionou para milhões de brasileiros. Mas não só isso, né? As políticas que ajudaram as empresas a manter os empregos, com políticas de crédito, com carência no pagamento, com juros baixos.
A criação de empregos teve a quarta alta consecutiva em outubro. Foram abertas quase 395 mil vagas com carteira assinada, o melhor resultado para o mês nos últimos 28 anos. Os números confirmam a retomada em V da economia brasileira, ou seja, após uma queda forte, vem uma recuperação rápida. Quem detalha é o ministro da Economia, Paulo Guedes.
O ritmo não só é muito forte, como está acelerando, bem acima do que nós mesmos esperávamos. Consumo de energia elétrica, consumo de diesel, combustível em geral, consumo de combustível, arrecadação, todos os setores, em todas as regiões do país, criando empregos. Então o Brasil está voltando em ver.
As vendas do varejo também apresentaram a quinta taxa positiva consecutiva em setembro, com crescimento de 0,6%. E o setor de serviços apresentou alta por 4 meses seguidos. O acumulado do ano é de 13,4% até setembro. A recuperação nessas áreas impulsiona a economia, como avalia o presidente do Conselho Regional de Economia, César Bergo.
A tendência está se mostrando uma tendência de alta e de melhoria, tanto na área do serviço de vendas a varejo, né, sobretudo no e-commerce, nas vendas por internet. Cada mês vem batendo assim um certo recorde nessas vendas. Isso vem contribuindo também para a melhoria dos indicadores no que diz respeito ao comércio. Também na área de serviço a gente tem observado uma melhoria, Então a tendência é que a economia vá voltando ao normal.
Com altas em 11 dos 15 locais pesquisados entre agosto e setembro, o setor industrial também vem ampliando o retorno à produção, segundo o IBGE. 9 estados recuperaram em setembro o patamar de produção de antes da pandemia. Reportagem Daniele Popov.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de novos aspirantes na Academia da Força Aérea no interior de São Paulo.
A academia é o maior complexo de ensino da aviação militar do país.
Foram ao todo 138 formandos, que a partir de agora são oficiais da Força Aérea Brasileira.
Oficial da Força Aérea Brasileira!
O comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, lembrou a importância da Força Aérea, que tem sido decisiva, inclusive para o combate do coronavírus.
Fomos chamados ao fronte para socorrer nossa população, levando centenas de toneladas de insumos e equipamentos hospitalares, apoiando nossos indígenas, evacuando irmãos na China e no Peru e prestando todo tipo de apoio àqueles isolados nos rincões do nosso país.
A Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior de São Paulo, é o maior complexo de ensino da aviação militar no país. O presidente Jair Bolsonaro esteve na academia conhecida como Ninho das Águias para participar da cerimônia dos novos aspirantes.
Momentos difíceis os nossos povos já enfrentaram no passado. As Forças Armadas sempre estiveram ao seu lado e garantiram aquilo que há de mais sagrado em qualquer povo: a sua liberdade, a sua possibilidade de decidir o seu futuro. E tenho certeza que vocês não só honrarão essa fada maravilhosa que é a nossa fada, bem como tudo farão, até mesmo com o sacrifício da própria vida, a defender esse solo pátrio maravilhoso que é o Brasil.
Para fazer parte da Força Aérea Brasileira é preciso se qualificar. A formação exige concurso público e é cumprida em uma das escolas da corporação. Reportagem Dima Soldi.
A ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, apresentou hoje o balanço das ações do ano de 2020.
A ENCLA é uma rede com cerca de 80 entidades que discutem medidas contra a corrupção e lavagem de dinheiro.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a apresentação do balanço e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Gabriela. Qual é o destaque do balanço?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Gabriela, uma das ações destacadas pela ENCLA foi a criação de uma plataforma no portal do Instituto Rui Barbosa, que oferece de graça mais de 600 cursos online para servidores públicos e também para a população em geral. O Instituto Rui Barbosa é uma associação criada pelos Tribunais de Contas do Brasil para auxiliar no aperfeiçoamento das atividades desses tribunais. Os cursos oferecidos abordam temas como auditoria e controle, ética e cidadania. De acordo com Silvia Amélia Fonseca, diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, a ideia é compartilhar conhecimento para que a sociedade possa combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil.
Isso é uma medida muito relevante, porque se a sociedade conhece bem como funciona a gestão pública, ela consegue ter uma melhor participação e um melhor controle e uma melhor gestão também, aprimorando a gestão pública. Então todos ganham, servidores públicos mais bem preparados e a sociedade, que também se qualifica para poder acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela administração pública.
E olha, em 2020 foram 11 ações da ENCLA trabalhadas em 58 reuniões. Desde que foi criada a ENCLA, que é formada por instituições dos poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, já desenvolveu 300 metas e ações. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a ENCLA é uma importante rede de articulação.
A ENCLA é, acho que, o principal espaço dentro do setor público para um debate efetivo e ser uma voz. Daí a importância da ação da ENCLA também de busca do parlamento para participar e acompanhar e, eu diria, até ser um agente fiscalizador de todo debate que deve haver e é legítimo que haja dentro do parlamento brasileiro.
A para 2021 estão previstas 11 novas medidas de combate ao crime de lavagem de dinheiro e corrupção. Entre elas, a criação de mecanismos para melhorar o compartilhamento de dados entre as instituições. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Gabriela, pelas informações.
Recuperação da economia.
Black Friday é a primeira data do comércio com aumento de vendas neste ano.
E você vai ouvir daqui a pouco que lojistas tiveram o suporte dos Correios para enviar os produtos comprados pela internet.
O Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias a habilitação de 272 leitos de UTI para tratamento de pacientes graves com Covid-19.
A medida abrange cidades de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Ceará, além do Distrito Federal.
O investimento é de cerca de 13 milhões de reais.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluiu hoje a inspeção presencial na indústria Sinovac, na China, que fabrica insumos que vão ser utilizados pelo Instituto Butantan na produção da vacina Coronavac.
O objetivo da visita é verificar se a empresa cumpre os requisitos necessários para a aprovação da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil.
Os resultados devem ser apresentados entre o final de dezembro e o início de janeiro.
Na semana que vem, os técnicos visitam a WuXi Biologics, que produz insumos para a vacina de Oxford desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca na Inglaterra.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.744.369 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.533.968.
E 175.964 pessoas morreram de Covid-19.
Inaugurado hoje o terminal ferroviário de cargas de Porto Nacional, no Tocantins.
O local fica próximo à Ferrovia Norte-Sul e vai servir como ponto de distribuição de combustíveis.
O novo terminal recebeu investimentos de 40 milhões de reais após a concessão da área por um período de 30 anos.
A parceria com a iniciativa privada foi coordenada pela Valec, empresa vinculada ao Ministério da Infraestrutura.
O diretor-presidente da Valec, André Kuhn, ressaltou que a obra vai gerar redução de custos no setor.
Fomentando o transporte ferroviário, a gente reduz o custo do transporte, o custo do frete, e com essa atuação a gente consegue reduzir o preço na ponta da linha.
O novo terminal tem capacidade de carregar até 32 vagões de combustíveis ao mesmo tempo, em um período de até 8 horas.
A Caixa depositou hoje mais uma parcela do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
O pagamento dessa vez é para nascidos em agosto.
Cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas receberam as parcelas em suas contas da poupança social digital.
O valor total é de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em comércio.
E a Caixa começou a oferecer nesta semana linhas de financiamento do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo.
Com o fundo, pequenas e médias empresas do setor, afetadas pela pandemia, têm acesso no total a 5 bilhões de reais em crédito.
Metade do valor já foi contratado e ajudou a garantir 30 mil empregos diretos e quase 2.500 empresas a continuarem em funcionamento durante este período.
E a ideia é que a entrada da Caixa, presente de norte a sul do país, facilite o acesso ao restante dos recursos.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirma que o setor tem papel importante para a retomada da economia do país.
Vale lembrar que o valor total disponibilizado pelo governo federal é o maior da história para o setor. Vamos juntos mostrar que o turismo terá um papel fundamental na recuperação econômica do nosso país, por meio da geração de emprego e renda para o nosso povo.
Na última semana, milhões de brasileiros foram às compras para garantir as promoções da Black Friday.
E pelos números apresentados pelos Correios, muitos consumidores aproveitaram as ofertas pela internet.
Foram mais de 2 milhões de encomendas em um único dia, o maior volume da história.
Foi a primeira data deste ano com crescimento de vendas no comércio.
Muita gente que esperou pelas promoções da Black Friday não se decepcionou. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, 25 linhas de produtos apresentaram queda nos preços em relação ao período imediatamente anterior. O economista Fábio Bentes, da CNC, explica o sucesso da campanha, que foi a primeira data comemorativa do comércio a apresentar crescimento nas vendas em 2020.
Todas as demais datas até outubro apresentavam quedas nas vendas em relação a 2019. E o sucesso da Black Friday em 2020, na realidade, é um reflexo também das edições anteriores. É a data comemorativa do varejo que mais cresceu ao longo da última década.
Quem precisava de eletrodomésticos, como forno micro-ondas ou máquina de lavar, conseguiu os melhores preços, já que esses produtos foram os campeões em redução de valor, com até 12% de desconto. Já o estudante Alex Oliveira, de Manaus, apostou na data para economizar nos eletrônicos. Agora ele vai conseguir acompanhar melhor as aulas virtuais.
De um tempo para cá, eu já vim procurando um microfone para poder utilizar nas minhas aulas, que eu estava bastante satisfeito com o microfone que eu tenho, que é um fone do próprio celular. Eu acabei achando um.
A data foi histórica também para os Correios, que registrou quase 20% de aumento nas postagens já no primeiro dia da promoção, na sexta-feira. E no primeiro dia útil, após a Black Friday, a Cyber Monday, foram mais de 2 milhões e 200 mil objetos postados, o maior volume de encomendas já registrado pelos Correios, como destaca o diretor de operação dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro.
A gente vem se preparando desde o começo do ano para essa data tão importante para o e-commerce brasileiro. E agora, podem ter certeza, entregaremos todas essas encomendas no prazo combinado com todos os vendedores.
Desde a sexta-feira da Black Friday, no dia 27 de novembro, até o dia 2 de dezembro, já foram registradas cerca de 8 milhões de encomendas, 15% a mais do que no ano passado. Reportagem Daniele Popov.
Solidariedade para ajudar a realizar sonhos.
Um grupo de mais de 50 crianças foi recebido com festa no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.
As crianças brincaram, almoçaram e receberam presentes do Papai Noel.
51 crianças entre 6 e 12 anos foram recebidas para um almoço especial de Natal no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Elas vivem no Sol Nascente, uma das maiores favelas do Brasil, que fica a 40 quilômetros do centro de Brasília. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi anfitriã da festa.
Sejam muito bem-vindos, se divirtam bastante, aproveitem bastante esse momento que foi preparado pela nossa equipe.
As crianças fazem parte do Mãos Solidárias, uma das ações do programa Pátria Voluntária. O projeto acompanha 240 crianças de famílias de baixa renda e integra assistência social, saúde, esporte, lazer e cultura. As crianças e famílias recebem apoio educacional com acesso a uniformes e materiais escolares. Na festa de Natal do Pátria Voluntária, eles aproveitaram os brinquedos infláveis e fizeram uma festa na piscina do palácio e tiveram uma visita especial que chegou no carro dos bombeiros, o Papai Noel. Todos receberam brinquedos doados ao programa. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, acompanhou a festa e destacou a importância da solidariedade em um ano tão difícil.
O espírito da solidariedade, eu acho que tem que prevalecer nos nossos corações.
Além das crianças, entre os convidados estava a família do Douglas Oliveira. Ele é ribeirinho e vive na comunidade Pupuri, com 11 casas, à beira do rio Purus, no Amazonas. Ele conta que lá planta e pesca para sobreviver. E para comprar itens básicos, precisa pegar um barco e navegar 12 horas até a cidade mais próxima. Mas com a pandemia, teve medo de se contaminar e levar a doença para a comunidade. Ele conta que recebeu cestas básicas enviadas pelo programa Pátria Voluntária.
A gente estava meio que passando quase necessidade, né? Que no meio da pandemia, então eles chegaram na hora certa e para a gente foi muito gratificante mesmo.
O Pátria Voluntária tem o objetivo de incentivar cultivar a cultura do voluntariado no Brasil e contribuir para a transformação da vida das pessoas mais pobres. O programa atende 472 mil pessoas de 400 organizações em todo o país. Só neste ano, 171 toneladas de alimentos foram doados, num total de 37 mil cestas básicas. E em um momento de pandemia, quando a higiene também é fundamental, 117 mil materiais e produtos foram doados. Para ser um voluntário e conhecer mais sobre o programa, acesse patriavoluntaria.org. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que Polícia Federal marque depoimento do ministro da Educação sobre declaração a respeito de homossexuais.
Responsabilização de provedor de internet por conteúdo ofensivo não depende de notificação judicial.
Justiça de Minas Gerais condena a empresa a indenizar empregado por condições degradantes de trabalho.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determina que Polícia Federal marque depoimento do ministro da Educação sobre declaração a respeito de homossexuais.
Dias Toffoli encaminhou autos da petição para a Polícia Federal, que defina data e hora para o depoimento. Fábio Ruas.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, será ouvido sobre a entrevista a um jornal em que teria feito afirmações depreciativas a homossexuais. O depoimento foi pedido pela Procuradoria-Geral da República com a finalidade de apurar os fatos antes de definir se instaura inquérito contra o ministro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as declarações feitas na entrevista podem configurar crime de homofobia.
Para fatos anteriores à publicação do Marco Civil da Internet de 2014, a responsabilização dos provedores de internet por conteúdo ofensivo não depende de notificação judicial.
Esse é um entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma jovem em São Paulo ajuizou ação de indenização por danos morais contra um provedor de internet que manteve conteúdo ofensivo em rede social mesmo após ela pedir a exclusão do material. Diante da impossibilidade de exame das provas pelo STJ, a quarta turma determinou o retorno do processo ao Tribunal Estadual por avaliar que não foi julgada a alegação da jovem de que houve essa notificação extrajudicial. O relator ministro Marco Bussi destacou que os fatos ocorreram antes do Marco Civil da Internet, razão pela qual basta a ciência sobre o ato lesivo, mesmo que de forma extrajudicial, para que o provedor seja responsabilizado.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão da Justiça do Paraná que reconheceu o vínculo de emprego de uma trabalhadora doméstica com a dona de uma casa de praia.
A trabalhadora alegou que trabalhava 3 vezes por semana e recebia salário mensal.
A patroa argumentou que a empregada era diarista, mas não apresentou provas das alegações no processo.
Ela foi condenada a fazer o registro na carteira profissional e pagar todas as verbas referentes ao período trabalhado.
Em Minas Gerais, a Justiça Trabalhista condenou uma empresa de construções rodoviárias a indenizar um empregado por condições degradantes de trabalho.
A indenização, a título de danos morais, foi fixada em R$ 2.000. Daiane Garcês.
De acordo com o processo, a empresa não disponibilizava banheiros químicos e locais para alimentação adequados nas frentes de trabalho. Também foi comprovado que os trabalhadores eram transportados de forma insegura na caçamba de caminhão. Para a juíza que analisou o caso, ficou evidente que a empresa agiu com negligência, submetendo seus empregados a condições degradantes de trabalho.
Justiça Federal determina que INSS faça obras para garantir acessibilidade em agência de Japeri, no Rio de Janeiro.
A decisão atende à ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal. Maressa Omena.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal em fevereiro do ano passado. Na decisão, a Justiça Federal deu ao INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, 60 dias para construir uma rampa de acesso e fixar corrimão na rampa que liga a calçada à agência. O INSS também terá de colocar piso tátil no interior da agência e fazer adaptações no banheiro para torná-lo acessível a cadeirantes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fundo Nacional de Aviação Civil pode ser usado na ampliação da infraestrutura aeroportuária. Projeto de lei quer proibir divulgação de pesquisas eleitorais até um mês antes das eleições. Projeto que cria Sistema Nacional de Educação está pronto para ser votado pelo plenário. Boa noite. Os senadores aprovaram em plenário a permissão para que recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil possam ser utilizados para cobrir custos de desapropriações em áreas de ampliação aeroportuária. A proposta segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Segundo o autor, o ex-senador Dalírio Beber, de Santa Catarina, uma das grandes limitações para ampliações de aeroportos hoje é a indisponibilidade de espaço físico. E a saída passa pelas desapropriações, normalmente com custo bastante elevado. O fundo é formado por parcela das taxas de embarque internacional e de receitas obtidas com a concessão de aeroportos. O relator, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, aponta a importância da aprovação da iniciativa, que vai até 31 de março de 2021.
O que ele não explicita é se, ao investir na melhoria da infraestrutura dos aeroportos nacionais, se na ampliação desses aeroportos podem os seus recursos ser aplicados em desapropriações necessárias a esta ampliação. Este é o objetivo do projeto.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Senadores cobram a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Isso porque, se o Congresso não votar critérios de avaliação da qualidade e distribuição do fundo até o final do ano, a liberação de recursos em 2021 pode ser prejudicada. O repórter Bruno Lourenço traz mais detalhes.
Para o vice-presidente da Frente Parlamentar da Educação, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o parlamento não pode interromper as atividades enquanto não aprovar a regulamentação do Fundeb.
Não podemos deixar de votar ainda este ano a regulamentação do Fundeb, nem que a gente prorrogue um pouco esse intervalo, esse recesso, mas nós não podemos deixar de regulamentar.
Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também cobrou dos presidentes da Câmara e do Senado a regulamentação do fundo. Ele teme um apagão educacional sem a distribuição adequada dos recursos.
Persistir com essa morosidade das votações, nós teremos uma situação dramática da educação ano que vem.
Os parlamentares deverão definir o valor mínimo por aluno, a criação de um piso salarial para a educação básica pública, tipos de instituições que podem receber o dinheiro e critérios de melhoria na qualidade do ensino e de redução das desigualdades que vão nortear a distribuição de recursos entre estados e municípios.
E o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação está pronto para ser votado pelo plenário. O SNE define normas de cooperação entre a União, estados e municípios para atingir as metas de educação no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o projeto cria o SNE, Sistema Nacional de Educação, que fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios em ações educacionais. Essa parceria já está prevista na Constituição, mas ainda não havia sido regulamentada. Ao avaliar que a pouca articulação entre os entes federados torna ineficientes as políticas educacionais, Flávio Arnes disse que o SNE é muito aguardado pelos profissionais da educação.
É um pleito antigo de todos que trabalham na área da educação e procura definir a cooperação necessária para que os objetivos da educação sejam alcançados. O Sistema Nacional de Educação vai contribuir muito para que a educação avance em nosso país.
O relatório do senador Dário Berger, do MDB catarinense, prevê total acesso à educação básica de qualidade, erradicação do analfabetismo e integração com outras áreas educativas do mundo do trabalho. Também proíbe retrocessos e garante a todas as escolas públicas uma adequada infraestrutura física, tecnológica e de pessoal. A proposta está pronta para ser votada pelo plenário do Senado.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, voltou a defender a aprovação de projeto dele que determina o cumprimento de pena após a decisão em segunda instância. Ele também pediu o apoio dos senadores para uma possível revisão da legislação atual para punir com mais rigor quem, beneficiado pelos chamados saidões da justiça, aproveite a oportunidade para praticar crimes.
Porque é muito provável que esses criminosos que fizeram aquele estrondoso assalto em Criciúma, bem como esses agora lá em Cabetá, sejam presos que foram liberados agora em razão da pandemia. Quem vai dizer que não? Se foi um mundo de ladrão, de assaltante, criminoso de toda a natureza que estão aí.
E o Senado deve analisar na próxima semana regras específicas para facilitar a recuperação de micro e pequenas empresas. O marco legal do reempreendedorismo quer simplificar e baratear as negociações de dívidas com os credores. Repórter Roberto Fragoso.
O marco legal do reempreendedorismo torna os procedimentos de recuperação judicial mais simples, rápidos e baratos por meio da negociação extrajudicial, que não exige processo na justiça, apenas a homologação do acordo. Aqueles que não puderem aderir a essa modalidade passarão por um processo de renegociação simplificada em juízo, a partir de um plano de pagamento elaborado pela empresa ou pela liquidação sumária de seus bens em leilão eletrônico em 90 dias para quitar dívidas. O autor da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que outra grande novidade é o fim da restrição para empresas com menos de 2 anos de funcionamento.
A primeira dificuldade que uma pequena empresa enfrenta para acessar o mecanismo de recuperação judicial é o prazo exigido de 2 anos de atividade, quando quase 40% dos pequenos negócios fecham antes desse prazo.
Após esses procedimentos, em 1 ano os proprietários poderão pedir a extinção de todas as obrigações e assim reiniciar as atividades. Em todas as hipóteses de negociação, as publicações em jornais poderão ser substituídas por divulgação pela internet. As intimações poderão ser feitas por e-mail e as empresas ficam dispensadas de apresentar documentos caros que não forem essenciais.
Um projeto de lei apresentado no Senado quer proibir a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio até 1 mês antes das eleições. Autor da proposta, o senador Eduardo Girão, declarou que o projeto vai assegurar que o voto seja livre de pressões externas e protegido contra a interferência de pesquisas eleitorais. A reportagem é de Lara Kinuê.
Na justificativa do projeto, Eduardo Girão destacou a grande disparidade entre os percentuais divulgados por pesquisas na véspera das eleições municipais deste ano e o resultado oficial das urnas, como aconteceu nas cidades de Recife, Vitória e Porto Alegre, por exemplo. Girão defendeu ainda que o resultado dessas pesquisas podem influenciar o voto dos eleitores e, por isso, deve haver mais ponderação na divulgação desses resultados.
A gente sabe que tem muita gente ainda que quer aquele voto útil, que quando a pesquisa mostra que está uma polarização, mesmo ele tendo escolhido um da terceira via, um voto de consciência, do coração, ele vai para aquele para definir a eleição e a gente precisa acabar com esse tipo de manipulação.
Segundo o projeto, o descumprimento da norma constituirá crime passível de punição com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 a 100 mil reais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União elegeu a ministra Ana Raiz para presidente e o ministro Bruno Dantas como vice-presidente da Corte de Contas. O mandato dos dois é de um ano com possibilidade de recondução. Após a apuração dos votos, a ministra Ana Raiz agradeceu o apoio de todos e destacou a importância de ser a primeira mulher a assumir a presidência da Casa no século XXI.
Sinto-me honrada por elevar a participação feminina nas tomadas de decisão e pretendo inspirar outras mulheres a alcançarem espaços como este.
A cerimônia de posse está marcada para a próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 10 horas. Já o início efetivo da gestão começa no dia 1º de janeiro de 2021.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova programa Casa Verde e Amarela e texto vai ao Senado.
Atingidos pela tragédia em Brumadinho, cobram transparência em acordo.
Deputados pedem votação de PEC que prevê mais recursos aos municípios.
Boa noite. Aguarda para ser votada no plenário em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que prevê o acréscimo de 1% das transferências da União para o Fundo de Participação dos Municípios, a ser pago sempre em setembro. O texto já foi aprovado em primeiro turno no final do ano passado.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, argumenta que o projeto tem como grande mérito garantir maior equilíbrio das contas das prefeituras em um mês que, historicamente, apresenta forte queda nos repasses do fundo.
Eduardo Bismarck parabeniza ainda o governo do Ceará pela distribuição de tablets aos alunos da rede de ensino estadual e estudantes de baixa renda das universidades do estado. Ele salienta que os 347 mil alunos beneficiados com a ação terão maior facilidade em se comunicar no ano que vem.
Júlio César, do PSD do Piauí, informa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a pautar, antes do recesso parlamentar, o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1% o repasse de alguns tributos da União para o Fundo de Participação dos Municípios.
Júlio César observa que a PEC é consenso entre os partidos, tanto que já foi aprovada em dois turnos no Senado e em primeiro turno na Câmara. O deputado afirma que a medida terá pouco impacto nas contas do governo, porque o texto prevê um aumento gradativo de 0,25 ponto percentual por ano nos quatro primeiros anos da vigência da emenda constitucional, caso aprovada e promulgada.
Economia.
Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, lamenta que a Câmara esteja com baixo índice de votações há quase dois meses, principalmente por conta da obstrução provocada pela oposição e por parte da base governista. Ele pede urgência na votação de temas que considera fundamentais para o país, como as reformas tributária e administrativa e a prisão após condenação em segunda instância.
Paulo Ganimi espera que as lideranças políticas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário trabalhem a favor do Brasil e dos brasileiros e não visem apenas o benefício próprio, alimentando brigas de poder em detrimento dos interesses da população e do país.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, demonstra preocupação com a demora na votação da MP1000, que trata do valor e da prorrogação do auxílio emergencial. Ele afirma que a Câmara tem a obrigação de colocar logo a matéria em pauta. O deputado também critica a redução do benefício para R$ 300 e defende que o Congresso mude o texto para aumentar o valor e estender o auxílio para além de dezembro.
Gervásio Maia elogia o desempenho do parlamento durante a crise do coronavírus, afirmando que não sabe o que seria do Brasil se não fossem os projetos aprovados pelo Congresso Nacional nos últimos meses. Segundo ele, 90% dos temas relacionados à pandemia foram debatidos na Câmara e no Senado desde o início do estado de calamidade pública.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou nesta semana a medida provisória que criou o programa habitacional Casa Verde Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida.
O programa prevê a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria e também para outras ações, como regularização fundiária, locação e reformas, não previstas no Minha Casa Minha Vida. Mas os contratos do programa anterior continuarão válidos. Acompanhe mais detalhes com Paulo Bittar.
O Casa Verde Amarela vai beneficiar famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$7 mil e na área rural com renda de até R$84 mil ao ano. Segundo o relator da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, o foco agora é garantir, além da quantidade, a qualidade.
Procura ampliar o foco da política habitacional por meio da reunião de vários instrumentos para possibilitar ao cidadão acesso à moradia adequada, seja pela aquisição subsidiada, seja pelo financiamento de reforma ou até mesmo pela possibilidade de locação de imóveis para moradia. Com isso, o programa pretende dar continuidade à redução do déficit habitacional quantitativo, ao mesmo tempo que permite a redução do déficit habitacional qualitativo.
A oposição tentou impedir a votação da medida por dois motivos. Os deputados oposicionistas continuam a protestar contra a não inclusão na pauta de votações da medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial, porém no valor reduzido de R$300. E também não concordam com o próprio conteúdo da MP. Para a líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, a medida da Casa Verde e Amarela prejudica os mais vulneráveis e beneficia apenas as empreiteiras e construtoras.
Retrocesso com relação às políticas de financiamento habitacional que já existem no país, porque exclui as famílias de baixa renda, que são aquelas que têm como renda até R$1.800, sendo que são justamente elas que compõem a maioria do déficit habitacional no nosso país.
O deputado Paulão, do PT de Alagoas, também falou contra o texto do governo.
Esta medida, ela é um cheque em branco, porque não define critérios e periodicidade para a atualização de renda e das subvenções econômicas. Nós somos obstruções porque não define metas, prioridade, o tipo de benefício destinado às famílias de renda, respeitando as suas atribuições.
Já o vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, considera a medida um avanço.
É um avanço estratégico importante para resolvermos a questão habitacional no Brasil. Minha Casa Minha Vida, que teve os seus méritos, se sustentava basicamente em novas unidades. Mas a pandemia nos trouxe uma nova realidade, a necessidade, inclusive, fazíamos adaptações nas casas já existentes, dada a necessidade, inclusive, sanitária.
A medida provisória que criou o programa Casa Verde Amarela segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Deputados podem votar na próxima segunda-feira o projeto do Executivo de incentivo à navegação de cabotagem que é feita entre portos nacionais. O texto conta com urgência constitucional e tranca a pauta de votações.
Conhecido como projeto da BR do Mar, o texto libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros.
Meio Ambiente.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, considera notícias ruins para o Brasil o recorde de desmatamento registrado no último mês na região amazônica e a informação de que a França caminha para autossustentabilidade na produção de soja. De acordo com o deputado, atualmente o Brasil exporta cerca de 3 milhões de sacas de soja para o país europeu.
Arlindo Quinalha também critica o aumento nas tarifas de energia elétrica anunciado pela ANEEL. Ele diz ser falso o argumento apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro de que o acréscimo é para evitar futuros apagões. Na visão do congressista, o que leva aos apagões é a falta de investimentos por parte de empresas que visam somente o lucro.
Diante do cenário de crise climática global, Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, conta que adaptou seu gabinete na Câmara ao padrão carbono zero. Segundo o parlamentar, após levantamento realizado por especialistas ambientais, chegou-se à conclusão de que é necessário realizar o plantio de 125 árvores para compensar o total de carbono emitido com as atividades do gabinete.
Jorge Guetem destaca a realização de um evento hoje para marcar o plantio das 125 árvores. O local escolhido é Itajaí. E, segundo o congressista, serão plantadas mudas de árvores nativas do estado catarinense. Ele diz que a ideia do projeto é tornar as ações de seu mandato mais longevas, demonstrando apreço pelos eleitores e enfrentando o problema da devastação ambiental.
Nilson F. está em saque do PP de Santa Catarina, destaca projetos que apresentou desde que tomou posse há 3 meses. Um deles trata da regulamentação da meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Outra proposta do deputado é a inclusão na grade curricular do ensino fundamental de matéria relacionada à prevenção contra a violência doméstica.
Nilson F. está em saque também é autor de proposta que prevê redução na carga tributária sobre a atividade de representante comercial. O parlamentar, que é empresário, diz que sabe, na prática, o quanto o profissional de vendas é penalizado.
Justiça.
Em debate promovido pela comissão da Câmara que acompanha o acordo entre a Vale e as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, representantes dos atingidos cobraram transparência e maior participação nas negociações entre a empresa e o governo do estado. Quem traz os detalhes é a repórter Carla Alessandra.
Os participantes da audiência pública virtual realizada pela comissão externa da Câmara, criada para acompanhar esse processo, lembraram que o prejuízo da barragem de Brumadinho se estendeu a toda a bacia do rio Paraopeba, atingindo cerca de 100 mil pessoas que viviam da pesca e de pequenas produções rurais e agora estão impedidas de desenvolver suas atividades. Eliana Marques, pescadora artesanal e moradora de Cachoeira do Choro, reclamou da invisibilidade imposta pela Vale e pelo governo aos atingidos, que estão tendo seus direitos negados.
Quando fala sobre esse acordo, eu e as minhas comunidades, né, tanto a pesqueira quanto a de moradia, elas não se sentem representadas. Nós não nos sentimos representados, nem pelo governo, nem pelas instituições de justiça. Nós não vamos admitir que ninguém fale por nós. Nós sabemos o que nos aconteceu, nós sabemos de onde veio esse tiro, qual foi o tiro que nos acertou, entendeu? Então não precisa ninguém falar por nós falamos por nós, né? E nós não somos invisíveis. É isso que eles fazem com a gente. Eles nos amordaçam e fazem de conta que nós não existimos, mas nós estamos aqui. Nós estamos sofrendo, nós estamos adoecendo.
Já Fernanda Perdigão, representante do Comitê da Zona Rural de Brumadinho, afirmou que o acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais não beneficia os atingidos.
Nos afirmaremos na luta para que esse acordo, tocado a toque de caixa, com obras que beneficiam em nada a comunidade mineira, que já vem de um sofrimento com o rompimento da barragem do Fundão, e que até hoje não sentiu o gosto da palavra justiça tão solicitada entre todos.
O representante do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, Flávio Bastos, afirmou que é inadmissível que 45% do valor da indenização, que já está abaixo do necessário, seja utilizado pelo governo de Minas em obras que em nada beneficiam os atingidos.
O governo do estado propõe um acordo de 26 bi, 12 bi, é para investir fora da bacia do Paraopeba, fora da calha, fora das comunidades. É uma coisa que não tem relação nenhuma com o dano.
O relator da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que já pediu ao Tribunal de Justiça do Estado o envio dos documentos referentes aos acordos que estão sendo realizados entre a Vale e o governo de Minas.
A solicitação de todos os documentos que estariam de início sob segredo e agora sobre a tal confidencialidade. Nós achamos que não é possível que seja fechado nenhum acordo depois de danos públicos como esse que fiquem confidenciais. Não se trata de acordo entre pessoas apenas, são acordo agora entre governo e empresa de uma tragédia pública que matou pessoas e que fez um verdadeiro estrago no estado de Minas Gerais, através do seu meio ambiente, das pessoas, comunidades.
Rogério Correia disse ainda que vai cobrar do Senado celeridade na votação de 3 projetos de lei que já foram aprovados na Câmara e que tratam desse assunto. Entre os projetos está a proposta que estabelece a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O projeto determina a responsabilidade do empreendedor em caso de acidentes, como o que ocorreu em Brumadinho e o anterior ocorrido em Mariana, também em Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Sanderson, do PSL Gaúcho, alerta para a gravidade dos assaltos violentos que aterrorizaram as cidades de Criciúma, em Santa Catarina, e Cametá, no Pará. Na avaliação do deputado, mais do que ser comparado a um novo cangaço, esse tipo de crime deve ser tratado como um ato de terrorismo.
Sanderson afirma que o armamento pesado usado pelos assaltantes não é vendido no Brasil, mas é fruto de contrabando e do tráfico de armas. Segundo o parlamentar, os explosivos são usados em guerra e capazes de derrubar um prédio de 20 andares. Ele defendeu uma maior fiscalização nas fronteiras e espera que esse tipo de ação tenha uma resposta dura do Estado brasileiro.
Eleições.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, parabeniza o deputado João H. Campos pela eleição histórica em Recife. O deputado lembra que, aos 27 anos, Campos será o prefeito mais jovem na história do país a enfrentar o desafio de governar uma capital. O parlamentar não tem dúvidas de que Campos vai cumprir suas promessas e trabalhar para os que mais precisam.
No balanço final das eleições municipais, Newton Cardoso Júnior destaca que o MDB continua na liderança do ranking das prefeituras em todo o país. O deputado registra o bom desempenho do partido em Minas Gerais, onde 99 prefeitos e 910 vereadores da legenda foram eleitos.
Na avaliação de Newton Cardoso Júnior, o resultado das urnas mostra que a política do equilíbrio, com foco nas necessidades reais da população, foi a vitoriosa nas eleições de 2020.
José Guimarães, do PT do Ceará, discorda das avaliações de que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o PT foram derrotados nas urnas e não terão força política para ganhar a eleição presidencial em 2022.
José Guimarães lembra que o PT migrou das pequenas cidades para os grandes centros urbanos e, apesar de não ter ganhado nenhuma capital, vai governar 7 das cidades com mais de 200 mil habitantes. Ele também avalia que não existe nenhum partido de esquerda com a força da militância e, sobretudo, com a representação nacional que o PT tem.
Política.
Deputadas avaliam que a violência política de gênero prejudica o desempenho eleitoral das mulheres.
O assunto foi debatido em seminário promovido pela Secretaria de Relações Internacionais da Câmara, em evento que contou com a participação de deputadas do Brasil e de outros países, como conta a repórter Lara Rage.
A primeira secretária da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou o resultado das eleições de 2020, em que as mulheres representaram 16% do total de vereadores eleitos. Para ela, houve avanços na participação das mulheres na política com a reserva, definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, de pelo menos 30% dos fundos partidário e eleitoral para financiar candidaturas femininas, e a aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Com isso, Soraya ressaltou que em 2018 o número de deputadas federais eleitas já saltou de 49 para 77 e agora houve a redução do número de municípios sem mulheres como representantes.
Tínhamos no Brasil mais de 1.200 cidades sem uma única voz feminina na política local. Conseguimos reduzir em mais de 400 municípios, mas temos ainda, para nossa infelicidade, 948 municípios sem uma voz.
A deputada Soraya Santos acredita que a violência contra as mulheres na política prejudica o desempenho eleitoral. Para ela, nunca foi vista tanta agressividade em relação às candidatas como neste pleito municipal. E os ataques aumentaram com a real possibilidade de eleição delas.
Nos chocou profundamente foi a agressividade em relação às candidatas mulheres. Enquanto éramos apenas um número na identidade, com uma possibilidade real de não ocupar espaço, isso não acontecia.
Já a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse que a cota de 30% de candidaturas femininas e a reserva de recursos e de tempo de propaganda eleitoral para as mulheres não se transformam em votos, porque no Brasil as cotas foram feitas para não dar certo.
A própria lei que previu as cotas, ela não prevê punição para os partidos que não cumprem as cotas. Então isso deixa um enorme vazio e uma possibilidade de que os partidos fraudem essa cota. Foi uma longa batalha judicial que nós tivemos que travar aqui no Brasil para provarmos no judiciário que os partidos fraudavam as cotas, lançando candidaturas fictícias, que nós chamamos no Brasil de candidaturas laranjas.
A deputada defendeu o projeto de sua autoria que prevê punição para a prática de violência política contra mulheres ou em razão de gênero, com o propósito de impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos. No debate, deputadas de Israel e do Canadá afirmaram que o problema de ataques online também atinge as mulheres que ocupam espaço na política em seus países. A deputada canadense Julie Dzerovics ressaltou que o gabinete do primeiro-ministro Justin Trudeau é o primeiro do mundo com paridade de gênero, ou seja, com 50% de mulheres. Mas observou que os ataques nas mídias sociais também atingem as integrantes do gabinete ministerial. Já a embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Skog, destacou que o país é considerado um dos mais igualitários do mundo e explicou as políticas implementadas pelo país para atingir isso: o acesso a creches e a licença parental neutra em termos de gênero, ou seja, com tempo dividido entre pais e mães, além das cotas de gênero para os partidos políticos. O resultado é que, com 47% de mulheres no Parlamento Nacional, a Suécia ocupa o 7º lugar em um ranking de 188 países elaborado pela União Interparlamentar. Já o Brasil ocupa a posição 143 no mesmo ranking, com cerca de 15% de mulheres no Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.